Olá pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a unidade 1 da apostila. A unidade 1, como já foi dito anteriormente, na aula, onde, na videoaula onde eu tratei a respeito brevemente das quatro unidades, a unidade 1 ela tem como propósito apresentar os conceitos fundamentais a respeito de política, governo, sociedade, a interação social. Eu vou trazer para vocês brevemente nessa videoaula alguns aspectos que eu considero relevantes da unidade 1. O primeiro ponto que eu gostaria de salientar é o seguinte: é que a sociedade, de acordo com o material didático, isso é uma definição da autora, ela traz a ideia da sociedade como uma teia. Ela pode ser comparada com uma teia na qual se processam aí as relações sociais, essas relações entre os indivíduos ou grupos. Essas relações, elas são regidas por regras, e em termos de regras formalizadas, leis, decretos. Então são regras aí formais, e também nós temos regras que muitas vezes não são formais, como costumes compartilhados por um grupo social. Então nós temos regras institucionais, formais, que podem de alguma forma ser cobradas por parte do Estado, e normas, eu diria até informais, que são os costumes que são de alguma forma compartilhados pelos membros de um grupo, de uma sociedade. Então essas regras e instituições, elas são importantes, tendo em vista que elas ajudam de alguma forma a regular o comportamento do indivíduo em sociedade. E as instituições, elas são fundamentais porque também, de alguma forma, elas definem a forma como o indivíduo deve se comportar dentro da sociedade, dentro de determinados grupos. E, aliás, falando em grupos ou agregados sociais, a autora também traz essa definição onde ela menciona o que seria agregados ou grupos sociais. Então, ela coloca como sendo a adesão voluntária ou involuntária. Voluntária, claro, quando há o consentimento, há a vontade. Involuntária, tendo em vista que muitas vezes você acaba aderindo a grupos sem de alguma forma você ter a possibilidade de escolha. Quando você faz parte de uma nação, parte da sociedade, você muitas vezes não tem essa escolha. Você nasce em meio a grupos, você faz parte de muitas instituições sem a qual você pode de alguma forma fazer escolhas ou não. E aí você acaba se submetendo a essas regras definidas por parte desses grupos. E um ponto importante quando nós falamos de grupos diz respeito às interações sociais que acontecem dentro desses grupos. Essas relações elas podem ser de cooperação, essas relações elas podem ser competitivas entre os membros do grupo, ou também, e aí é um aspecto interessante enfatizar, que diz respeito aos conflitos. Conflitos aí em decorrência de interesses e valores compartilhados por os membros desses grupos. E aí nós precisamos de regras e normas para regular o comportamento desses indivíduos dentro do grupo. Relações jurídicas, também nós temos as relações econômicas, que também acabam de alguma forma refletindo no direito, mas as relações sociais, elas se dão em diversos aspectos, em diversas alçadas, tanto no aspecto jurídico, e aí também entrando no aspecto comportamental, no aspecto econômico, que merece de alguma forma uma regulamentação, uma ação por parte do Estado. Uma outra definição importante na unidade 1 diz respeito ao de política. Vocês vão encontrar na literatura uma série de definições a respeito desse termo, mas a autora do material didático, ela traz uma definição específica a respeito desse termo, do entendimento desse termo. Então, de acordo com a apostila, política é um conceito que se refere a um conjunto particular de interações diretamente relacionados à distribuição de poder nas relações sociais. Então, eu percebo que a ideia de política está relacionada diretamente a interações sociais e à distribuição também do poder dentro dessas relações sociais. Ainda referente à unidade 1, é interessante destacar a ideia de Estado. E aí, a gente observa aí no material didático, uma atenção especial dada a três autores, a três autores em específico. Quais são esses três autores? Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Então, são três autores que trouxeram com as suas obras, Hobbes com Leviatã, Rousseau com o Contrato Social, algumas contribuições a respeito do entendimento da formação do Estado, do papel do Estado. Esses três autores são rotulados como contratualistas na medida em que eles colocam que haveria entre os membros de uma sociedade, de um grupo, a formação de um contrato, chamado contrato social, onde as pessoas abdicariam mão da sua liberdade, de alguma forma, saíam de um estado de natureza para a formação de um estado. Dariam aí poderes a um ente, que, a, uma, a uma a um ser, a um agente, que seria responsável por regulamentar, por regular o comportamento, alguns aspectos das relações sociais dentro de um determinado grupo. Então, esses autores são muito conhecidos dentro da ciência política. Também é interessante enfatizar, com relação ainda a alguns aspectos fundamentais da unidade 1, no que diz respeito à autoridade. E a autora coloca a ideia de que a autoridade, ela deve ser legitimada. E no momento que a gente pensa a ideia de Estado, a legitimação se dá no momento em que há aceitação, por parte de todos, da figura do Estado. E também é interessante destacar aqui as observações de Max Weber. Max Weber, ele fez um estudo de diversas organizações e ele observou uma série de tipos de autoridades. Ele observou o tipo de autoridade carismática, a tradicional e a autoridade racional legal. O que seria a autoridade carismática? Seria aquele tipo de autoridade ligada ao indivíduo. Então, aí a pessoa carrega com ela algumas questões da sua personalidade e, de alguma forma, as pessoas acabam observando o que esse indivíduo, o que ele pensa, o que ele quer. Então, ele consegue conduzir as pessoas para um determinado propósito, para um determinado fim. Mas também, de acordo com Max Weber, existiria em alguns grupos sociais um outro tipo de autoridade, que seria tradicional, que seria aquela ligada aos costumes, à tradição. E a gente observa isso, por exemplo, na monarquia, em alguns regimes onde há uma transição no poder por questões de hereditariedade. Existe uma substituição no poder, então a autoridade é passada de um indivíduo para o outro. E não só uma questão, muitas vezes, de consanguinidade, então de laços sanguíneos, mas também por uma questão de tradição, onde, por exemplo, o mais velho da clã ou do grupo substitui, por uma questão de conhecimento e sabedoria, substitui aquele que de alguma forma deixa o poder. Então a autoridade se transmite também por uma questão de tradição. Mas, segundo Weber, a autoridade, o tipo ideal seria a autoridade racional legal, onde você legitimaria a autoridade, mas não especificamente aqui o indivíduo que exerce o cargo, mas o cargo estaria sendo legitimado por normas, por estatutos já previamente aprovados por aqueles que de alguma forma escolheram aquele representante. Então, a autoridade estaria legitimada por normas, por regras, pela instituição, e não estaria diretamente ligada ao indivíduo ou mesmo a um aspecto da tradição. Então, a instituição legitimaria a autoridade. Por isso, a ideia que ele traz do racional legal. Também, ainda falando um pouquinho ainda da unidade 1, é interessante falar sobre a ideia de Estado moderno, ou também conhecido como Estado de Direito. Então, de acordo com essa concepção, só existiria o Estado porque existiria realmente o direito. E aí, o Estado é aquele responsável por regular, e não só por regular, mas também por dizer, em cada caso concreto, como se deve aplicar o direito. Então, o Estado ele é responsável não só por criar as leis, mas fazer com que essas leis sejam executadas. Então, essa é a ideia de Estado de Direito, que se substitui a ideia do Estado absolutista, onde o rei, o monarca, muitas vezes dizia como é que naquele caso deveria se aplicar a lei, muitas vezes usando a autoridade, mas de uma forma, diria até abusiva, de uma forma de alguma forma agressiva e não dentro do que dispõe o Estado de Direito. Então, a partir do Estado de Direito, se legitimou que o Estado pudesse ter o exercício da força. Então, o Estado tem um monopólio do exercício da força, fazendo com que as leis, as regras dentro do seu território sejam observadas e sejam cumpridas. E um aspecto importante quando nós falamos desse aspecto da possibilidade, da prerrogativa, melhor dizendo, do Estado fazer cumprir as leis, não é que nós falamos aí em soberania. A soberania é essa prerrogativa, uma qualidade, digamos, do Estado de fazer valer as normas dentro do seu território. Isso seria a soberania. Então, no âmbito interno do seu território, tem ali o Estado, o poder de império, de poder fazer valer as normas dentro do seu território. E no âmbito externo, o que nós observamos é um respeito, onde cada Estado, teoricamente, observa, respeita a soberania dos demais Estados. Então, na ordem externa, cada Estado observa a soberania dos demais Estados. E ainda falando um pouquinho, agora um pouquinho sobre a questão do Estado, é interessante falar um pouquinho também sobre governo. E governo, e vocês vão observar no material didático, isso é uma posição da autora, é uma definição que ela traz no material didático. Governo seria o quê? Seria a direção que é dada pelo Estado a partir daqueles que foram escolhidos por todos para representar, no caso, é um processo de representação. Então, é a direção que é dada ao Estado por parte dos governantes. Então, são as políticas, as ações, as decisões tomadas pelos representantes que estão no poder, escolhidos por todos. E com relação à unidade 1 ainda, é interessante destacar a distinção é que a autora procura fazer a respeito do Estado liberal e também do pensamento marxista. Então, me desculpem, é referente ao pensamento liberal e pensamento marxista. Aí dentro do pensamento liberal, ele traz, ele tem na sua essência, como fundamento, a questão do justnaturalismo, que é uma corrente filosófica que diz que o ser humano ele é um ser naturalmente livre e que ele precisa da sua liberdade protegida pelo Estado. Então, o Estado deve assegurar a liberdade com relação à questão, a liberdade de ir e vir, ao patrimônio, à liberdade de expressão. Então, esses direitos deveriam ser assegurados pelo Estado. Mas, em decorrência do contrato social, o indivíduo ele abre mão de algumas aspectos e alguns atributos da parte da sua liberdade, transferindo isso ao Estado para que ele possa, de alguma forma, também assegurar a ele esses direitos, mas fazer com que a sociedade viva em harmonia. E dentro desse pensamento liberal, nós teríamos alguns direitos chamados direitos inalienáveis, que aí tem como base, né, a liberdade de manifestação, a liberdade de ir e vir, a proteção do patrimônio, da integridade do indivíduo, que devem ser asseguradas pelo Estado. Um aspecto interessante a enfatizar é que, no primeiro momento, dois pontos ou dois aspectos que hoje a gente acaba observando mais tensa relação, mas em um certo momento, de alguma forma, eles não se relacionavam bem, eram duas coisas que geravam conflitos, que seria o que a ideia de liberdade, né, o liberalismo, com a ideia de democracia, onde a democracia você tem aí a maioria decidindo, e no liberalismo se preserva muito o eu, o indivíduo. Então, o liberalismo era de alguma forma questionava a questão da democracia, porque será que a maioria poderia definir o que todos deveriam fazer, e aí de alguma forma atingindo essa soberania do indivíduo, essa autonomia, melhor dizendo, do indivíduo, de ser responsável pelo seu próprio destino. Então, em um certo momento, houve esse embate entre democracia e liberalismo, algo que depois, com o passar do tempo, foi rechaçado. E outro aspecto aí, para finalizarmos a primeira unidade, diz respeito ao pensamento marxista. O pensamento marxista tem como fundamento a ideia da luta de classes. Então, nós temos duas classes: o proletariado, dono da força de trabalho, e nós temos a burguesia, dona dos meios de produção. Então, nós observamos o embate entre essas duas classes sociais que fundamentam aí a ideia do marxismo. E dentro do conceito de modo de produção, nós temos aí a combinação de dois fatores: as forças produtivas, então nós temos o trabalho humano, e também nós temos aí os meios de produção, a terra, as máquinas, os equipamentos. E de outro lado, nós temos as relações de produção, onde se estabelece a luta entre as classes sociais. Então, de acordo com esse modelo, esse pensamento, o Estado, ele seria um mal. Um mal no seguinte sentido, onde ele preserva interesses de uma classe dominante, e por isso mesmo aí o movimento do proletariado em querer de alguma forma fazer com que o Estado deixe de existir, porque o Estado seria um protetor dessa elite, da burguesia, que toma conta do poder, que cria normas e leis para se assegurar e para se manter no poder, para se proteger. Então, de alguma forma, isso afetaria o proletariado, que estaria não só submisso às regras de mercado, mas também, de alguma forma, seria refém das normas impostas pelo Estado. Então, o pensamento marxista também vê o Estado como algo que deve ser também combatido. Então, essa era a ideia da unidade 1, de trazer alguns aspectos referentes ao pensamento liberal, marxista, alguns conceitos de Estado, o conceito de sociedade, o conceito de interações sociais, que são fundamentais para a gente possa entender o que está por vir nas próximas unidades.